Bom dia, eu acho que os números de vacaria falam por si só. Hoje, mais de 40%, quase 50% da produção de maçã e pequenas frutas está concentrado no Rio Grande do Sul e muito especialmente na região de Vacaria. Hoje, as pessoas falam que a cada 10 maçãs consumidas no Brasil, pelo menos 3 delas foram plantadas em terras vacarienses. Então, se tem um lugar que realmente representa a força e a pujança desse setor econômico é em Vacaria, assim como nós temos outras regiões do estado. Eu sou da metade sul, nós temos na metade sul um trabalho também muito interessante, expansão da fruticultura, especialmente no entorno ali do município de Encruzilhada do Sul, que tem um clima também frio, interessante para a produção. Mas a metade sul é caracterizada pela produção de oliveiras, a olivicultura tem sido um grande fator positivo, assim como nós temos lá também a questão do arroz, temos a cebola na região mais ao extremo sul, temos na região do Vale do Rio Pardo o setor do tabaco, e a Assembleia Legislativa, quando quer realmente atuar na defesa de setores produtivos, ela tem esse instrumento das frentes parlamentares. E mais do que fazer o lançamento de uma frente parlamentar, começar um trabalho lá em Porto Alegre, distante da realidade que se vive aqui, não me parece a posição mais adequada. Então, assim como a frente parlamentar em defesa do setor do tabaco foi lançada em Santa Cruz do Sul, que é a capital estadual do tabaco, na verdade a capital nacional, como a frente parlamentar do arroz foi lançada no município de Camaquã, que é um dos mais importantes produtores de arroz do Rio Grande do Sul, nós estamos trazendo para a Vacaria esse lançamento para simbolizar a importância desse momento de institucionalização dessa pauta. A frente parlamentar nada mais é do que um observatório, um grupo de parlamentares que atua de forma permanente em defesa ou em vigília de um setor. E o caso da maçã e as pequenas frutas que estão evoluindo muito na produção aqui se tornam, né, mais do que justificadas.
Bom, a gente ouviu aqui também, nesta reunião da qual o senhor participou, algumas demandas até dos vereadores ou de produtores aqui da nossa região. Em termos de trabalho efetivo da frente, essas demandas que foram faladas aqui, especialmente na questão do clima, previsão do tempo, estações meteorológicas, isto, a partir da criação da frente, toma um corpo maior para que vire uma realidade, que os produtores recebam um atendimento melhor?
De certa forma, sim. O papel da Assembleia Legislativa e dos deputados, basicamente, é aprovar leis e propor projetos de lei, fazer emendas nos projetos e também construir caminhos para destravar, desburocratizar, tornar a legislação um ambiente mais favorável para o empreendedorismo e para a produção. O nosso papel enquanto parlamentar também é o de fiscalizar as ações do governo e as ações do poder público de um modo geral. Mas há uma outra missão que um parlamentar exerce que muitas vezes passa meio despercebido pelas pessoas, que é missão inconstitucional, que é a de formação de opinião. Nós, parlamentares, temos esse dever de ajudar a formar opinião no Estado. Nós representamos uma parte da sociedade. Nós não fomos eleitos, eu falo também por mim, eu não fui eleito para representar 100% dos gaúchos. Eu devo respeito a 100% dos gaúchos, devo toda a cortesia, toda a condição por ser um servidor público hoje. Mas eu não represento 100% dos gaúchos, eu represento uma parcela da sociedade. Eu sou um deputado do interior do estado, atuo muito forte na questão do agro, na questão do empreendedorismo, do municipalismo. Então, o nosso papel, dentro daquilo que é uma prerrogativa constitucional de formar opinião, é formar opinião sobre as cadeias produtivas que eu represento. Não sou vinculado a ONG, a movimento coletivo, sindicato, essas coisas, não. Eu sou um cidadão do interior do estado, que tem os pés calçados nos municípios, na produção, então venho também com esse sentido. E aqui criar uma frente parlamentar ajuda também a despertar a consciência na população gaúcha do quanto esse setor é importante, do quanto os produtores precisam de mais respeito, protagonismo, de quanto a indústria também precisa ser protegida no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente já viveu uma época em que nós estamos vivendo uma crise, né? Isso é importante ser. O setor da maçã, assim como todas as outras culturas agrícolas, estão vivendo crise. E nós vivemos um período onde O desafio dos governos era proteger as indústrias, né? Criar competitividade para a indústria. Hoje a situação está completamente diferente. Nós já nem estamos mais falando em competir com a indústria. A China, outros países menores já conseguiram tomar conta de segmentos industriais e nós ficamos muito para trás. Hoje chega na Assembleia Legislativa muitas pautas de setores produtivos pedindo ajuda da Assembleia para ajudar a proteger. Eu mesmo fiz uma audiência pública agora em São Marcos com o setor do alho. O alho do Rio Grande do Sul era uma referência aqui na região. Aqui o município de Vacaria, o Serginho ali da Fazenda do Socorro, é um grande produtor de alho, tem terras arrendadas, talvez seja um dos maiores hoje do estado. E eu recebi lá em São Marcos uma comitiva de produtores aqui da região muito preocupados com a entrada do alho chinês. A China está vendendo alho para a Argentina se valendo da imunidade tributária do Mercosul, está trazendo o alho para cá com um preço muito abaixo do mercado. E esse preço, inclusive, é abaixo do custo de produção, o que mostra que o governo chinês está estimulando a produção desta commodity agrícola para entrar no Brasil por um país vizinho que tem imunidade tributária, para desestimular os nossos produtores e afastar os nossos produtores daqui. Se acontecer 2, 3 anos com essa prática chamada de dumping, que é uma concorrência desleal, os nossos agricultores vão abandonar essa atividade agrícola. E o que é que acontece? Aí depois que todo mundo larga de mão, para de plantar, a China simplesmente recalibra os preços, nós vamos ficar dependendo de um produto com valor muito mais alto do que o de mercado. Então o Brasil está numa fase assim que a gente está precisando defender produção primária, isso é quase surreal, mas é isso que a gente está vivendo. Mas se nós não fizermos nada, vai chegar um momento que nós vamos ter um fracasso muito grande. Não podemos perder espaço para a maçã da Argentina, não podemos perder espaço para a produção de outros países e precisamos encontrar protagonismo. O que a Assembleia Legislativa pode fazer? Votar leis que fortaleçam o setor, desburocratizar o setor, ajudar nas questões ambientais, estimular a construção de linhas de crédito, de fomento, é isso que uma frente parlamentar nesse sentido pode fazer.
Bom, aproveitando o gancho, o senhor defende as pautas da agricultura, né? Mais especificamente hoje estamos falando aqui da maçã, mas como o senhor citou aí, vários problemas, o produtor está enfrentando dificuldades. Que avaliação dá para se fazer aí da relação do governo com o produtor hoje, e num ano tão importante, que é um ano onde as coisas poderão tomar outros rumos, porque nós temos a eleição aí à frente?
Bom, eu vou trazer aqui a minha posição pessoal, né? Eu sustento isso com toda tranquilidade. O atual governo federal, ele não gosta do agricultor, ele não respeita a produção primária e ele tem um certo ranço político com o sul do Brasil. Dá para ver pelas declarações do presidente Lula recentemente, quando estava, né, falando que o estado de Santa Catarina precisava ser mais humilde, que se achava melhor do que os outros, que tinha que respeitar o resto do Brasil, e comparando as ações de Hitler. Então a gente percebe isso, né, que não há um interesse do governo federal pelo sul do Brasil como há por outras regiões brasileiras. Segundo, não há um interesse do governo federal em cuidar da produção primária como há, por exemplo, de prestigiar cidadãos com políticas sociais, que isso é muito importante, mas é uma prioridade do Brasil hoje estimular crédito, ajudar os bancos a vender mais juro, vender crédito, né, para ganhar dinheiro com juro, do que realmente estimular a produção. Eu não percebo outra maneira, sinceramente, assim, eu estou falando aqui como deputado, Marcos Vinícius, né, deputado do sul do Brasil, né, que tem os pés no agro, não há outro caminho para mudança econômica, senão uma mudança também do processo político no país. Mais quatro anos de um governo que não respeita o sul do Brasil, que não trata o sul do Brasil com o mesmo respeito, com a mesma consideração que trata o resto do país, que estimula uma briga entre irmãos de uma mesma nação e que trata o agronegócio como um setor privilegiado, como um setor que reclama de barriga cheia e muitas vezes faz acusações chamando de fascista, certamente nós vamos viver um processo de fracasso econômico muito grande. Então a reação também tem que ser política nesse sentido. A mudança passa também pelas urnas agora em outubro.
Obrigado, deputado. Seja bem-vindo à Vacaria. Cumprimentos em nome da Rádio Esmeralda.
Muito obrigado à Rádio Esmeralda. Um prazer estar com vocês aqui. Agradeço, né, o vereador Pinho, que hoje nos abre a Câmara para promover esse encontro, e como disse, não poderia ser em outro lugar. Se nós estamos falando de maçã, nós temos que vir para a capital da maçã. Agradeço também o vereador Jorge, parceiro, que está nos dando esse suporte aqui hoje, né? A mesma forma o Marcos Duarte, o Babal, que é nosso amigo, hoje representa aqui também o deputado Hernani Polo, e de modo também muito especial aqui fazer um registro de agradecimento de amigos aqui, o Casaroto, que está representando o Afonso Rã, que é um deputado muito atuante no município de Vacaria, e o Valério Marcon, ex-prefeito do IP, ex-presidente da Muxer, que é o nosso assessor e trabalha aqui na região em defesa também dessas pautas.